Segundou, meus bacanos, e com o TGA 2023 se aproximando, o produtor e apresentador do evento resolveu fazer uma live respondendo perguntas. Pois é, o Jeff Keighley comentou coisas como a duração da cerimônia e a questão da segurança do palco, e eu explico tudo a seguir. Além disso, teve update sobre o remake de Silent Hill 2, o Venom deve voltar em Marvel's Spider-Man, e um dos atores de GTA V sofreu um assédio cibernético grave nos últimos dias. Eu sou Guilherme Dias e você confere tudo isso e mais um pouco na edição do dia 27 de novembro de 2023 do Ping, o programa de notícias do Guilherme. O TGA, hein, gente? Tá chegando o dia da premiação mais popular do mundo dos joguinhos e o produtor e apresentador do The Game Awards, o Jeff Keighley, fez uma live para responder algumas questões do público sobre a edição de 2023 do evento. Na sessão de perguntas e respostas, o Keighley falou que não sabe se a cerimônia deste ano vai ter a mesma quantidade de trailers e revelações de 2022, mas disse que a duração vai ser similar ao dos anos anteriores. Ele ainda brincou que a ideia do ano passado era fazer uma apresentação mais curta, mas que o Christopher Judge, o Kratos do God of War, que ganhou o prêmio de melhor performance, resolveu usar todo o tempo do mundo naquele discurso dele cômico lá do início do programa. O Jeff também falou de assuntos mais sérios e delicados, como o da segurança. No último ano, durante o prêmio principal, um indivíduo desconhecido subiu no palco com a equipe do estúdio From Software e falou no microfone sobre algo sem sentido envolvendo Bill Clinton. Neste ano, inclusive, durante a Open Night Live, que é o evento da Gamescom, também apresentado pelo Jeff Keighley, um outro sujeito subiu no palco pedindo por GTA 6. O Keighley disse que a segurança vai ser aumentada para impedir que coisas do tipo aconteçam de novo. O apresentador não quis dar detalhes publicamente por se tratar de questões de segurança, mas garantiu que é algo que eles estão pensando nesse momento. Outro elefante na sala para se lidar foi o da indicação de Dave the Diver na categoria de melhor jogo indie. O jogo é do estúdio sul-coreano Mint Rocket, que pertence a Nexon, que é uma grande publicadora. Keighley disse que as pessoas interpretam o termo indie de forma diferente e que pode ter a ver com orçamento, com o tamanho do time, o visual ou a escala do jogo. E sobre o Dave the Diver, ele argumenta que é possível considerar ele como indie em espírito, né, entre aspas, ele usou essa expressão, ou pelo fato de ter sido feito por um time pequeno e de ter tido uma verba relativamente pequena. Para ele, não existem regras rígidas e o TGA deixa as pessoas fazerem o seu melhor julgamento da situação. Olha, sinceramente, nessa aí ele tentou enrolar todo mundo, né? Foi super escorregadio, super quiabo, porque esse argumento aí não faz muito sentido. Se o Dave the Diver, que é produto de uma grande corporação, é indie, nada impede de uma Ubisoft, de uma Capcom ou qualquer outra grande publicadora gigante fazer um indie só porque o jogo é pixel art e teve pouco investimento. Enfim, o The Game Awards 2023 vai ao ar no dia 7 de dezembro, às 21h30, horário de Brasília, e o The Anime, mais uma vez, vai acompanhar com vocês. Eu provavelmente estarei lá também. Existe muita ansiedade sobre o remake de Silent Hill 2 que está em desenvolvimento, mas o estúdio Bluebird Team, que está responsável pelo projeto, deu um pequeno update sobre o que eles estão fazendo. A desenvolvedora diz que está indo tudo de acordo com o planejado e que eles estão dentro do cronograma. No comunicado feito pelo perfil oficial no Twitter, eles pedem paciência dos fãs e dizem que assim que a Konami, que é a publicadora, decidir dividir novidades, a espera vai valer a pena. Pelo visto, deve estar rolando algum tipo de pressão por parte dos jogadores completamente desesperados, esfomeados por Silent Hill, para que o estúdio tenha que se manifestar assim, né? O remake do Silent Hill 2 foi anunciado em outubro de 2022 e já faz um tempo que nada mais foi dito oficialmente sobre o projeto. O jogo ainda não tem uma data de lançamento divulgada, mas vai chegar ao PC e ao PS5 como exclusivo temporário. Olha só, o ator de voz que faz o Venom em Marvel's Spider-Man 2 revelou que teve muita coisa que ele gravou que não foi usada no jogo. Segundo o Tony Todd, que é conhecido pelos seus papéis em Candyman e Premonição, apenas cerca de 10% do que ele gravou apareceu na versão final do game. Ele acredita que parte disso possa ser usado no futuro. Quem jogou o jogo e viu um certo vilão numa missão paralela ali, já imagina que a Insomniac que ainda vai brincar mais com os simbiontes na sua história. Lá ele disse ainda que existiam cenas que foram descartadas em que o Miles usaria a roupa do simbionte, o que não acontece no game. Não existe ainda informações oficiais sobre DLCs, derivados ou sequências de Marvel's Spider-Man 2, mas é bem possível que o Venom volte a aparecer, especialmente pelo tão pouco que ele teve nesse último game, né? O ator Ned Luke, mais conhecido por dar voz e aparência ao Michael DeSanta em GTA V, foi vítima de uma brincadeira de muito mau gosto enquanto ele fazia uma live. O Luke estava jogando GTA Online no seu canal na última quinta-feira, dia 23, quando ele recebeu uma ligação informando que a polícia tinha invadido sua propriedade. O que rolou com ele é o chamado swatting. É uma atividade criminosa em que alguém faz um trote para a polícia ou outras unidades de emergência com uma denúncia indicando uma ameaça falsa em um endereço. A polícia, e às vezes até a própria SWAT, como o nome sugere, é guiada até a casa da vítima, arromba o local, armada, e aí pode rolar até tragédia. Os fãs do Ned Luke culparam a desenvolvedora Rockstar por não proteger os IPs dos jogadores, mas o Luke disse para a galera sossegar e que foram pessoas mal intencionadas que vazaram informações pessoais dele anos atrás e vem fazendo esse tipo de coisa desde então. Força para ele, e a gente espera que esse tipo de coisa não aconteça mais com o coitado do sujeito. Vamos então agora para a nossa sessão de aniversários do dia 27 de novembro. A gente começa com o último console da Sega, o Dreamcast, sendo lançado no Japão 25 anos atrás. A plataforma foi lar de clássicos como Sonic Adventure e Virtua Fighter 3. O lançamento ocidental aconteceu 10 meses depois, em 1999. Hoje é também o aniversário de 20 anos do lançamento japonês de Fatal Frame 2. Esse é um jogo que eu nunca joguei e eu jamais vou jogar porque eu sou muito cagão, mas que os fãs da franquia dizem ser o melhor da série. E 5 anos atrás era lançado o terceiro Darksiders. Darksiders 3 ressurgiu de um aparente fim da franquia para acompanhar a personagem Cólera, a terceira dos Cavaleiros do Apocalipse. Desde então, a franquia teve um derivado um pouco menor, mas sem sinal de um Darksiders 4 por enquanto. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Gente, o Ping volta na quarta-feira com mais novidades. Um bom início de semana para vocês e até a próxima. Tchau!